Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade. Toda segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves, o seu host nômade favorito. E neste podcast, você escuta histórias. Histórias de pessoas que, de alguma forma, se relacionam com liberdade geográfica de uma forma sustentável. Para viajantes que são empreendedores, são freelancers, são mochileiros, são vanlifers, são expatriados ou até mesmo trabalham de forma voluntária, para todos os tipos de viajantes que desejam ter uma vida nômade, uma vida onde a viagem não tem prazo para acabar, este podcast é para você. Olá, meu querido passageiro. Olá, minha querida passageira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Nômade, toda segunda-feira de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Aqui quem vos fala é o Heitor Alves e neste episódio eu recebo mais uma vez ele, que foi o primeiríssimo convidado do Podcast Nômade em meados de fevereiro de 2019. Lenilson dos Santos volta novamente aqui para conversar sobre uma coisa que já tivemos várias conversas em particular. E finalmente vamos conseguir registrar isso para a nossa audiência, que é a Flag Theory, ou a teoria das bandeiras em português. Então, quero agradecer a todas as pessoas que semanalmente escutam esse podcast, que me apoiam financeiramente através da campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. E se você sente que aprende algo com esse trabalho que eu faço semanalmente, considere virar meu patrão ou patroa em apoia.se/podcastnômade. Agora, sem mais delongas, Lenilson dos Santos.
Oi, pessoal, eu sou o Lenilson e eu já perdi a conta de quantas contas bancárias eu tenho.
Muito bem, cara, muito bem. Seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast. É uma satisfação imensa para mim te receber. Você que vivenciou momentos assim muito intensos, né, no final de 2020, e dentre eles um que quase fez com que você trouxesse esse estilo, a teoria da bandeira, para tua vida, né? Então, cara, objetivamente, o que é a teoria das bandeiras, ou Flag Theory?
Vamos lá, cara, vamos lá. Eu vou chamar de teoria da bandeira, tá? Vou entrar no, no... na tua vibe aí. A gente tem que voltar um pouquinho lá para a Segunda Guerra Mundial para pegar o começo desse, digamos assim, movimento, né? Um cara chamado Harry Truce, que ele era soldado americano, estava estacionado em Xangai, na China, nessa época. E esse cara começou, enquanto ele estacionado na guerra, começou a fazer trading, basicamente, na Bolsa de Valores de Xangai. E voltou para os Estados Unidos após, né, encerrar o momento dele na China, né, em meio à guerra, e teve essa sacada de que, tipo, nossa, eu posso fazer dinheiro fora do país, posso fazer dinheiro fora dos Estados Unidos, né, e ele cunhou, digamos assim, propriamente a teoria das bandeiras, né, que naquele momento ele colocou três bandeiras para um, digamos assim, um viajante perpétuo, que eu já vou explicar o que seria um viajante perpétuo, mas basicamente é um nômade, que seria você ter um segundo passaporte, você ter um lugar seguro para colocar seu dinheiro, sabe? E você tem um endereço em um paraíso fiscal. Seriam essas três bandeiras. Então, o segundo passaporte, que seria o seu backup ali, caso você precisasse algum dia. Um lugar fora do seu país, onde você pudesse colocar o dinheiro que você ganha, sabe? Basicamente, seja o que for, investimentos, contas bancárias, etc. E um endereço fiscal num paraíso fiscal, né, para você, enfim, organizar seus impostos da forma mais conveniente. E após a Segunda Guerra, lá pelos anos 50, 55, uma revista inglesa, né, sobre o que se acredita ser um pseudônimo de W.G. Weil, publicou alguns livros expandindo essas bandeiras para cinco bandeiras. Seriam basicamente o passaporte, né? Ter a residência em um paraíso fiscal, ter uma base para o seu negócio, para sua empresa, seria um lugar para colocar seus assets, né? E os playgrounds, que seria o lugar onde você usaria, né, o dinheiro que você ganha, etc. Seria os lugares onde você passaria seu tempo, enfim, propriamente dito. E cada uma dessas bandeiras, ela foca em aumentar, digamos assim, a autonomia barra liberdade do indivíduo nessas áreas. Por exemplo, um segundo passaporte, ele te abre muito, dependendo, claro, do passaporte, mas ele pode te abrir mais lugares para os quais você pode viajar sem precisar aplicar para um visto. A gente que é brasileiro, a gente tem muita sorte de ter um passaporte que permite, por exemplo, que a gente visite a União Europeia por 3 meses, né? Sem perguntas, só chegar, apresentar o passaporte e entrar. Mas, por exemplo, a gente não pode estar nos Estados Unidos, Austrália, Japão, a gente precisa passar por um processo de visto que é um saco, geralmente, né? Se você quiser ir para esses países. Mas quem tem um passaporte europeu consegue chegar nesses países do mesmo jeito que a gente consegue chegar aqui na União Europeia, sabe? Enfim, só entrar. Então, ter um segundo passaporte te ajuda, por exemplo, com lugares onde você tem acesso. Te ajuda também a digamos assim, diminuir o risco de grandes eventos, grandes catástrofes na sua vida. Por exemplo, sei lá, seu país vira uma ditadura, seu país entra num problema econômico gigantesco. Qualquer coincidência com a realidade é mera coincidência. mas ter um segundo passaporte te ajuda nisso. Você tem outro lugar ali onde você é bem-vindo, onde você tem direitos, sabe? Onde você pode se estabelecer ali com certa facilidade. Enfim, cada uma dessas bandeiras, ela foca em aumentar uma dessas coisas. Seria basicamente aumentar, diminuir seus riscos, né, do que você tem de alguma coisa acontecer com seu país, com sua localidade, você entrar em alguma furada, sabe? Você ter ali uma maneira de escape. Guardar o dinheiro que você ganha, seja contra um confisco, seja contra insegurança jurídica, seja contra inflação, sabe? O que é que seja. Ou até mesmo buscar melhores oportunidades para o seu dinheiro, sabe? Talvez o lugar onde você vive não seja o melhor lugar para você investir. Talvez tenha oportunidades melhores fora, né? Seria você colocar seu dinheiro em outras jurisdições. Enfim.
Cara, é impressionante como eu não tinha noção do que eram as bandeiras, né? A teoria das bandeiras. Porque na minha concepção, né, enquanto nômade, eu conheço um pouco disso através do Nomad Capitalist, que é o livro que, assim, tu já falou muito dele, ainda não consegui ler. Eu tenho uma amostra dele no Kindle até hoje, mas não consegui ler ainda, não parei para ler. E eu pensava que as bandeiras eram literalmente pontos geográficos, era tipo assim, você fincar uma bandeira em um país, que aquele país seria uma espécie de checkpoint teu. Mas pelo que tu tá dizendo, as bandeiras, na verdade, são mais, assim, fatores, né, variáveis. É o passaporte, é a variável econômica, né, um país, um local para você, um playground, né, para você gastar dinheiro. Agora eu acho que eu entendi melhor como é isso.
Exatamente. Você pode colocar como locais geográficos, porque teoricamente, mas não necessariamente, cada uma dessas bandeiras seriam um local. Só que elas não precisam ser, sabe? Você não precisa ter todo o seu dinheiro no segunda jurisdição. Você pode ter seu dinheiro espalhado em 5, 6 lugares diferentes, sabe? Isso é seu critério. Então, você não precisa ter só um segundo passaporte. Você pode ter 10 passaportes, se quiser, sabe? Seja qual for o processo que você passou para obter. Mas a ideia dessas coisas é você prestar atenção em cada um desses aspectos da sua vida para ter o máximo de ovos possíveis em cestas diferentes, sabe? Para você não depender do mesmo lugar para tudo, sabe? Porque você nasce, por exemplo, no Brasil, a gente é o normal, você vai abrir uma conta bancária no Brasil, você vai arranjar um emprego no Brasil, se for abrir uma empresa, você vai abrir a empresa no Brasil, se for procurar cliente, você vai procurar, sabe? Tudo, e as pessoas não percebem isso, sabe? O peixe não sabe o que é água, sabe? É o normal. Então, você vê o que está ali na sua frente, como normal, você não pensa, tipo, nossa, será que, enfim, não tem um país aqui perto onde meu dinheiro estaria mais seguro, onde meu dinheiro estaria rendendo mais, sabe? Será que minha empresa, ela precisa estar mesmo aqui no Brasil, incorporada? Será que eu não posso incorporar uma empresa em outro país e, enfim, pagar dividendos aqui, sabe? Se minha empresa é online, etc. As pessoas não se fazem esse tipo de pergunta porque nem se passa pela sua cabeça, sabe? A gente fica perdido muito nos, os detalhes, sabe? Do tipo, ah, como que se tira um CNPJ no Brasil, sabe? Como se enquadra no Simples? Como que eu faço, sabe? Você vai se pegando nesses detalhes e é só aquilo que você vê, sabe? Você jamais vai atrás de ver como que funciona lei de impostos, sei lá, do Uruguai, sabe? E como isso pode ser interessante para você. Como que funciona incorporar uma empresa nos Estados Unidos, sabe? E como isso poderia te ajudar, esse tipo de coisa. É, então, a ideia do Flag Theory é justamente você pensar nessas... são cinco bandeiras, mas, na verdade, tem mais duas, né, que o pessoal de fóruns, na internet, adicionou mais recentemente, relacionadas à internet, mas que eu vou falar um pouco mais para frente. Essas cinco são meio que as originais, digamos assim. Mas cada uma dessas bandeiras são feitas para você pensar nesse aspecto. Tipo, nossa, será que meu dinheiro está no lugar correto? Será que eu estou morando no lugar correto? Será que esse lugar aqui me oferece o que eu quero dar, enfim, ter na minha vida, sabe? Será que meu negócio tá no lugar, no melhor lugar que ele poderia estar, sabe? Juridicamente falando, fiscalmente falando. Meu passaporte, será que ele me oferece a segurança? Será que meu país me oferece a segurança que eu preciso, sabe? Ou será que ele vai continuar a oferecer com o passar do tempo? São perguntas que você passa a fazer quando você pensa mais nesse contexto, tipo, como que eu organizo minha vida para estar o mais espalhado possível e, enfim, ter menos riscos de um lugar implodir e eu ir junto com ele. Entende?
Entendo completamente, cara. Eu vivo no Brasil. O Brasil tá passando por um momento assim, uma montanha russa, sabe? Só que faz tempo que eu não vejo o carrinho subindo, sabe? Só pra baixo.
Sim, só tá descendo, né? Cara, você me falou uma coisa uma vez que eu nunca esqueci, que é países não vão à falência, sabe? Empresas vão à falência. Uma empresa, ela não paga as contas, tudo, ela fecha, ela demite funcionários, ela fecha. Países só continuam ficando pior, a situação só vai piorando, sabe? Não vai chegar um momento onde vamos colocar uma placa de vende-se no Brasil e acabou. É. Não, esse momento não vai chegar, só vai ficar, enfim, descendo. Esse é o ponto a ser evitado.
Cara, mas uma outra pergunta que eu tenho para você é justamente o seguinte, quem foi que te apresentou a Flag Theory? Onde você leu ou assistiu a Flag Theory pela primeira vez e qual foi o impacto de ter esse conhecimento na tua vida? O que é que mudou na tua cabeça após você conhecer a Flag Theory?
Eu acredito que qualquer pessoa que junta algum dinheiro, algum patrimônio, ou que, enfim, a natureza de como a pessoa faz negócio é um pouco diferente do normal, ela acaba esbarrando em coisas paralelas ao que seria a Flag Theory, sabe? Por exemplo, eu trabalhava no Brasil anos atrás, sabe? Tinha um trabalho de escritório normal. E eu costumava comprar bastante criptomoeda na época. Fazer trade com criptomoeda era uma espécie de passatempo meu. E se acaba caindo em coisas de como que eu guardo essas criptomoedas? Como que eu, sabe? Qual a melhor jeito de comprar? Qual a melhor jeito de comprar com menos taxas, etc? E você vai meio que caindo nesse buraco, assim, de ele vai te puxando, sabe? Você vai cada vez mais fundo buscando informações que acabam te levando, em última instância, à internacionalização da sua vida no geral, sabe? Por exemplo, criptomoedas é uma coisa muito sem fronteiras, digamos assim. Então, eu posso comprar criptomoedas no Brasil, como eu posso comprar no exchange na Europa, como eu posso comprar uma na Índia, na Indonésia. Na Índia não, que eles proibiram, mas em diferentes lugares, sabe? Então, eu comecei a pesquisar, tem essa aqui americana, que eu posso, enfim, fazer uma transferência X, sabe? Vai custar tanto e vai sair um pouquinho mais barato que comprar desse jeito aqui que eu tô fazendo, sabe? E eu comecei assim. E lá pelos meus... Nossa, acho que eu tinha uns 15 anos, eu abri minha primeira conta no exterior. De curioso mesmo. Abri minha primeira conta, peguei meu primeiro cartão em dólar, assim, na mão. E eu comprava Bitcoin, mandava para fora e depois usava esse cartão para comprar iFood e Uber. O que hoje, fazendo contas, são os iFoods e Ubers mais caros que alguém provavelmente já pagou, que então o Bitcoin subiu bastante, né? Então não gosto nem de pensar nos Bitcoins que eu gastei ali nessas operaçõezinhas. Mas basicamente eu comecei assim, entrar nesse mundo, e a partir daí foi meio que ficando óbvio, sabe? Eu vi as coisas que eu tinha acesso ao Brasil, pensava, nossa, aqui não me serve, sabe? Eu tenho essa conta aqui fora, onde as transações que eu fizer com meu cartão não vão pagar IOF, por exemplo, sabe? de pagar servidor, comprar jogo, qualquer coisa que era de fora, eu tinha que pagar IOF no cartão nacional, né? No 7%, 10% que iam por conta desse imposto, mais as taxas do banco. E de repente eu descobri que, tendo uma conta no exterior, um cartão no exterior, eu zerava isso. Eu basicamente não pagava esse imposto, essa taxa. E eu achei aquilo incrível. Eu pensei, nossa, tipo, por que mais pessoas não fazem isso, sabe? Por que todo mundo só não abre uma conta no... Esse deve ser, assim, o pesadelo do governo, né? Tipo, todo mundo descobrir que eles podem, enfim, abrir uma conta e não pagar IOF fora, sabe? Mandar mais barato. E a partir daí eu fui evoluindo um pouco mais, sabe? Fui pesquisando jurisdições, bancos que me aceitariam com a documentação que eu tinha, sabe? Bancos que eu poderia abrir conta sem visitar uma agência, sabe? Que eu poderia abrir conta por e-mail, enfim, por internet. Até o ponto onde eu virei nômade fisicamente, né? Ali por meados de 2018. E uma coisa meio que se juntou com a outra, sabe? A questão da internacionalização financeira que eu já fazia da minha vida, sabe? Tipo, quero deixar meu dinheiro em franco suíço e não em reais, sabe? Esse tipo de coisa. Junto com o fato de que agora eu estava viajando, não tinha residência física, sabe? E eu esbarrei no Nomad Capitalist, né? Que é o livro que você falou aí. Eu esbarrei no livro, não no, na pessoa, né? Que o Nomad Capitalist, ele tem uma empresa de consultoria. Que foi o que, propriamente dito, me introduziu a Flag Theory como conceito, sabe? Como uma coisa que era uma coisa que eu já praticava de certa forma ou outra na minha vida, mas ele coloca de forma muito clara ali no livro, sabe? Embora, enfim, ele não foi ele que inventou nada, mas o livro é bem interessante, é bem centrado na realidade americana, mas tem bastante coisa que você pode aproveitar lá, independentemente de onde você mora, da sua nacionalidade. E ele colocou a Flag Theory lá de forma bem didática, digamos assim, a teoria do viajante perpétuo, né? E eu pensei, nossa, isso é brilhante, porque é o que eu venho fazendo alguns anos já, sabe? Por descrença na moeda do meu país, por descrença no governo do meu país, sabe? Ao cubo. É literalmente pensar de forma mais estratégica ainda sobre essas coisas, sabe? Ser mais sério sobre isso, do tipo, eu não tô só deixando uma graninha ali, sabe? Eu tô pensando de forma jurídica também, fiscal, sabe? Do tipo, por que eu tenho que ser residente do Brasil e não desse país X aqui? Sabe? Por que eu tenho que declarar imposto de renda aqui e não ali, sabe? Até o ponto de por que eu tenho que abrir empresa no Brasil e não em outra jurisdição, se o que eu tô fazendo não tem nada a ver, sabe, com ali no Brasil. E eu comecei a me questionar tudo isso, até o ponto onde eu entrei numa jornada, que eu acho que é uma jornada pra vida agora, que é do tipo, o quão mais eu posso adicionar essa opcionalidade na minha vida. De ter todas essas bandeiras bem fincadas, sabe, em lugares diferentes, bem organizadas, certinhas, para que eu possa manter mais o dinheiro que eu ganho, que é uma coisa importante, sabe, diminuir a quantidade de impostos, diminuir a quantidade de taxas que você paga para banco, diminuir a quantidade que a inflação te come. Inflação para mim também é um imposto, sabe, se o dinheiro está em real e ele está desvalorizando 6% ao ano, tirando o câmbio, né, quando você compara com o dólar, tipo, você está perdendo esse dinheiro, sabe? Se o dinheiro não estiver rendendo mais que isso, você está ficando mais pobre cada ano que passa. Então, para mim, isso também é um tipo de imposto que o governo te coloca que você nem percebe. Então, pensar nessas coisas virou para mim, eu diria, mais que um hobby até, virou uma prioridade, assim, do tipo, de organizar minha vida ao redor desses fatores, sabe? E de tomar decisões baseadas, assim, no que é melhor a longo prazo para, digamos assim, a minha situação enquanto viajante perpétuo.
Perfeito, cara, perfeito. A minha dúvida que vem a seguir é justamente essa, né? Eu fui captando IOF, inflação, risco do Brasil e, cara, por que não o Brasil, né? Qual é o problema, assim, que tu vê hoje, economicamente falando, no Brasil?
Cara, o Brasil, ele não tem um problema econômico, ele tem diversas deficiências, assim, que eu nunca escutei alguém falar custo Indonésia, custo Portugal, mas eu escuto muitos falar de custo Brasil. Até em inglês mesmo, se fala do custo de se investir no Brasil, enfim, da burocracia. E o problema do Brasil não é só econômico. O Brasil tem problemas, potencializam a questão econômica, como, por exemplo, a insegurança jurídica, né? Se eu for começar lá atrás, a lei no Brasil, ela não é exatamente ficar no papel, ela é o que o juiz decide, sabe? E diferentemente nos Estados Unidos, onde você está montando o caso, você vai buscar precedente, e se um juiz, 20 anos atrás, decidiu X para uma pessoa Então é muito provável que ele decida a mesma coisa para você, porque essa ideia de ter um precedente, sabe, é que as pessoas são julgadas iguais perante a lei, mas no Brasil não. Você pode ter feito, cometido o mesmo crime que outra pessoa, tá na mesma situação que outra pessoa, você receber sentenças, coisas totalmente diferentes, sabe, a depender do humor ali do cara que tá batendo martelo. E o Brasil traz bastante essa insegurança jurídica, e desde criança eu via isso ao meu redor, de pais, familiares, tios, sabe, do tipo, sei lá, tinha um terreno, vendeu o terreno, o novo dono do terreno se envolveu em alguma coisa e o juiz mandava bloquear os bens do antigo dono, sabe? Como se tivesse alguma coisa. De repente, você não consegue sacar seu dinheiro, então o juiz deu uma canetada, sabe? De uma coisa que você não tem nem nada a ver, sabe? E eu comecei a ficar traumatizado com essas coisas, assim, vendo meus pais correndo por dinheiro tudo e pensando, tipo, meu, onde exatamente, sabe, pelos meus 14, 15 anos, comecei a questionar isso. Onde exatamente eu tô construindo minhas bases, sabe? Será que eu tô fazendo em areia? Ou será que eu tô, enfim, construindo um lugar sólido? E eu escrevi isso num blog post já, inclusive, se alguém quiser ler aí, lenilson.me/Brasil, que o Brasil ele tem essa característica mais semelhante como Argentina, Líbano, sabe? A gente gosta de se comparar com Europa, Estados Unidos, sabe? E acho que a gente compra muito essa ideia de que o Brasil é quase um país de primeiro mundo, sabe? O Brasil é rico, o Brasil tem riquezas imensas, sabe? O que é verdade, mas em questão de todo o resto, a gente não tá muito diferente da Indonésia, do Sudeste Asiático, de forma geral. Não tem muita diferença. A insegurança jurídica é grande, a corrupção é grande, os problemas econômicos são grandes, sabe? Não dá para se enganar, sabe? E o meu ponto principal não tem nada de errado em você ter coisas no Brasil, morar no Brasil, fazer negócio no Brasil, não tem absolutamente nada de errado. Mas você tem que saber no que você está se metendo, sabe? Porque o que eu percebo é as pessoas nunca se questionam o que elas estão fazendo. Aquilo é o normal, é aquilo que elas sempre ouviram, elas nunca foram atrás de outra informação diferente. E elas só repetem aquilo, sabe, dia após dia, sem se questionar se há uma opção melhor, se há um jeito melhor, enfim, de organizar seu dinheiro, de organizar a sua situação fiscal, sabe, melhorar a segurança jurídica do seu negócio, do seu emprego, o que é que seja. As pessoas só vivem, sabe? Elas não param para pensar disso de forma estratégica. O que é dito, enfim, o que está no jornal lá, a data que você tem que declarar imposto de renda, tudo, é isso que as pessoas vão entrando. Elas não pensam no que está além disso. E ao fazer isso, você nunca pensa no Brasil como mais uma opção. Você pensa no Brasil como o que há, sabe? E quando você adquire essa mentalidade mais global, digamos assim, você consegue colocar em perspectiva e dizer, eu tenho essas opções, Brasil é uma delas, e eu tenho que pegar ela e colocar na balança, sabe? O que é que eu quero, o que é que me oferece o melhor resultado. Você pensa de forma objetiva, você sabe onde você está se metendo, você sabe o risco, você sabe a recompensa. Você não está fazendo as cegas só porque é o normal, digamos assim.
Perfeito.
E esse é o ponto para mim, tipo, não repita só o que as pessoas ao seu redor estão fazendo. Se pergunte se você pode ir além para, enfim, melhorar a sua situação, facilitar a sua própria vida.
Mas vai com calma, porque tu já foi aí dando dica, eu ainda vou pedir dicas mais à frente. Cara, beleza. Já entendo que o Brasil ele não é apenas assim o que há, é uma opção, certo? E aí eu vou te perguntar quais são as vantagens de se aplicar Flag Theory nas nossas vidas e aproveito também, tento fazer aqui um paralelo com quais são as vantagens do Brasil pela ótica da Flag Theory.
Beleza, beleza. Interessantíssimo essa questão. A gente fala muita coisa ruim, né? Mas tem coisa boa também no nossa querida pátria. Muita coisa boa mesmo. As vantagens, para mim, são claras. Você está diminuindo o risco, ou pelo menos você está tomando controle, um pouco mais de controle do risco, sabe, de onde você está se metendo. Você não está só ao léu, digamos assim. Então, se você pesquisa jurisdições onde abrir sua empresa, incorporar sua empresa, sua entidade, enfim, jurídica, você coloca, você entende como diferentes jurisdições funcionam. Você faz uma escolha, você tá fazendo uma escolha ciente de que aquela opção traz certos riscos, certas vantagens, funciona para certas situações. Você tá no controle, você tá fazendo uma escolha de fato, sabe? Você não tá fazendo uma falsa escolha entre se você vai se enquadrar no simples ou se você vai ser MEI, sabe? Essa é uma falsa escolha, porque no fundo você ainda tá arrastado à entidade que é o Brasil, né? Você ainda tá dentro daquele negócio maior ali. e você aumenta a sua liberdade, sabe? Com um segundo passaporte, nossa, cara, o que, que é ter a tranquilidade de saber de que não importa o que aconteça no Brasil, você tem um lugar onde você é bem-vindo, sabe? Tipo, pra mim, isso é uma coisa que pesa bastante. Eu não sei o que pode acontecer, o que não pode acontecer, sabe? Não tem como eu prever daqui a 20 anos, sabe? Daqui a 5 anos, 1 ano, 1 dia, sabe? O que pode acontecer, o que pode estourar. E saber que tem ali uma coisa que tá mitigando significativamente as chances, enfim, de eu me ferrar pessoalmente, sabe? De que não importa o que aconteça, eu ainda tenho uma cidadania ali onde eu vou ser bem-vindo, onde eu vou poder viajar com aquele passaporte, eu não vou ser um refugiado, digamos assim. É importante. É uma coisa que, para mim, o benefício é claro. Você saber que seu dinheiro está crescendo de verdade, você está ficando mais rico, ao invés do tipo, você ter um investimento no Brasil que está te pagando 20% ao ano, mas o câmbio está descendo 40%, sabe? Você está ficando, sabe? Você está perdendo ali, você não está ganhando, sabe? Você acha que você está ganhando, está se valorizando em real, mas em relação ao dólar, você está perdendo dinheiro em relação a outras moedas fortes, enfim. E você está ficando preso ali naquela jurisdição, sabe? No Brasil. Porque, de repente, acontece uma coisa, você decide se mudar para fora, seu dinheiro vale bem menos, sabe? Você vai fazer uma viagem, seu dinheiro vale menos. Então, você vai... Enfim, você vai ficando mais amarrado ali sem nem perceber. Então, você ganha essa liberdade de entender, de fato, os riscos onde você está metido, fazer escolhas de verdade, sabe? Em relação a como você está organizando seu dinheiro, enfim, quais as possibilidades para a sua situação fiscal, sabe? Por exemplo, eu sou nômade, né? Eu viajo, e isso abre bastante opções para a minha questão fiscal, sabe? Por que, é que eu preciso declarar imposto de renda no Brasil, um país que eu visito de vez em nunca, sabe? Tipo, não tem porquê, sabe? Que outros países me acolheriam melhor, sabe? Gostariam de me ter lá como pagador de impostos. Quais benefícios esses países podem oferecer para mim, sabe? Essas coisas existem, essas coisas são a realidade hoje. Muitos anos atrás, isso era restrito aos super ricos, multimilionários, bilionários. Hoje, isso é bem mais acessível, sabe? Se você faz uma quantia de dinheiro um pouco significativa, já passa a fazer sentido você pensar de forma mais profunda nessas coisas. Até mesmo se você, tirando a ótica financeira, mas só abordar a questão do passaporte, por exemplo, de você, por exemplo, ir atrás de um ancestral, de alguém que você pode, digamos assim, herdar um passaporte, sem necessariamente, enfim, você está fazendo milhões, que você quer maximizar os retornos daquele dinheiro, já te compra uma segurança que você nem poderia nem ter pensado antes, sabe? Então, Flat Theory não é uma coisa restrita aos super ricos ou aos que mudam de países de um em uma semana, sabe? Ela é restrita somente a... Óbvio, se o custo de estruturar sua vida dessa forma faz sentido, que talvez faça mais sentido você ficar onde você está e vai sair mais barato, sabe? Do que gastar dinheiro indo atrás de consultoria, indo atrás de abrir contas, indo atrás de, enfim, documentação em outros países. E também, se o custo faz sentido... E se você deseja ter essa opcionalidade, essa liberdade, sabe? É uma coisa que eu pessoalmente desejo, uma coisa que eu pessoalmente valorizo e que, para mim, virou uma coisa indispensável. Uma vez que os olhos estão abertos, eu não consigo mais desver isso. Acho que eu não conseguiria mais, sei lá, voltar para o Brasil e mover todo o meu dinheiro para uma conta no Brasil e comprar tesouro direto, sabe? E achar que... E tu fazendo as melhores escolhas da vida.
Se eu pudesse dizer assim, que tu cria um verbo novo, esse verbo seria desver.
Desver.
Eu adoro essa colocação. Uma vez que a gente vê, não dá pra desver.
Não, né? Não dá, cara. Não dá.
Cara,
não.
E da forma como você coloca, né, essa questão da Flight Theory, parece que ela é uma espécie de último nível da educação financeira. Seria mais ou menos nesse sentido?
Eu enxergo bastante dessa forma. E para mim não só educação financeira, educação jurídica, sabe? Acho que Flag Theory envolve muito a teoria das bandeiras, né? A gente fala bastante Flag Theory. Envolve bastante um mesclado de áreas, sabe? Você tem que entender bastante... Não entender bastante, mas você tem que saber alguma coisa da parte fiscal, sabe? De onde você está colocando seu pé, da parte... jurídica e da parte financeira também. E essas três coisas juntas, elas estão dentro do Flag Theory, assim, de forma que não dá para separar umas das outras. para você dizer, eu sou um viajante perpétuo, minha vida tá estruturada dessa forma, você tem que ter algum, sabe, um pouquinho desses três conhecimentos para ter feito uma coisa dessas.
Uhum.
A pessoa que tem sua educação financeira, ela pode até comprar fundos de fora, sabe, deixar um dinheiro fora, investir fora, comprar assets diferentes, mas talvez ela nunca vai pensar na questão de onde comprar a empresa, de onde pagar imposto, de onde morar, sabe? E o FlexTree, ele justamente coloca essas áreas e amarra elas de um jeito que não dá para separar, sabe? Você pensa em tudo como um todo e a sua situação financeira vai... O que você quer fazer com seu dinheiro vai afetar um pouco da parte jurídica, a parte jurídica vai afetar um pouco da parte financeira, vai afetar um pouco da parte fiscal e meio que toca em tudo.
Excelente. Mas, antes de seguir, eu vou aproveitar e vou deixar um recado rápido para a nossa audiência. Opa, você que está escutando o Podcast Nômade, sabia que junto com o Podcast Nômade surgiu também a Fono House? A Fono House é uma agência especializada em soluções para podcasts. Se você tem um projeto, um negócio ou até uma empresa e deseja ter o seu próprio podcast para melhorar as suas estratégias, acessa fonohouse.com e ouça nosso portfólio. No site fonohouse.com você pode deixar uma mensagem explicando a sua ideia de podcast e eu mesmo vou lhe responder para marcarmos um café virtual gratuito e transformarmos a sua ideia em um podcast de verdade. fonohouse.com. O link está na descrição deste episódio.
E, por outro lado, assim, acho que tu é um cara que já estuda, né? Já reflete, já pensa na teoria das bandeiras. É porque em inglês soa melhor mesmo, flag theory. Tu é um cara que já pensa muito nisso há algum tempo, né? Uns bons anos aí. Com certeza você já deve ter chegado a algumas conclusões negativas também, né? Talvez até uma espécie de mal do conhecimento, saber demais, estar isolado com o conhecimento que poucas pessoas, pelo menos conterrâneas, né, da tua família, os teus pares, assim, brasileiros, talvez não tenham, né? Qual é o lado negativo da teoria das bandeiras?
Cara, a primeira vez que eu comecei a mergulhar de verdade, isso ainda tem bastante em mim. Eu comecei a criar uma ansiedade, cara. Tipo, nossa, eu não tô levando minha vida a sério, sabe? Eu tô realmente desorganizado aqui. A qualquer momento, sei lá, o que é que acontece se esse banco bloquear minha conta, sabe? Tipo, qual é a minha estratégia, sabe? Você começa a perceber as falhas no que você faz hoje e você quer corrigir tudo de uma vez, sabe? Você quer, tipo, amanhã já tá, tipo, nossa, estruturei aqui todas as minhas bandeiras, meu passaporte já tá vindo aqui, já tô com a residência em outro lugar, já tô com não sei quantas contas bancárias, conta de investimento. Não é assim que funciona, sabe? Para mim é uma coisa que, obviamente, talvez você seja muito rico, sabe? Você possa só chegar numa consultoria e dizer, organizem para mim, aqui é como está a minha situação agora, achem os melhores planos, os melhores lugares e, enfim, me retornem com isso feito para o meu dinheiro estar, minha situação fiscal, quer que seja, minha vida tá numa situação melhor. Mas quando você tem menos recursos, você vai na munheca mesmo, você vai ali no Google, você vai traduzindo lei de país, sabe, para ver o que diz, você vai vendo artigos, enfim, você vai fazendo a sua própria pesquisa, digamos assim. Isso criou uma certa ansiedade em mim no momento onde eu concretizei que eu criei isso para minha vida, sabe, tipo, que era uma coisa que eu já vinha fazendo desde novo, né, eu te falei, a primeira conta no exterior eu abri lá com 15 anos, sabe, num banco que... Graças a Deus não pedia muitos documentos, né? Porque senão eles nem abririam a minha conta. E, enfim, e essa ansiedade foi algo que eu fui me livrando aos poucos de entender, tipo, não é do dia pra noite que você organiza tudo da forma como você quer, sabe? O que, na verdade, é o que eu faço, o que eu tô fazendo e, pra mim, o único caminho possível, se você não é multimilionário, bilionário, é começar a fazer pequenas mudanças, sabe? Pequenas coisas. E às vezes essas coisas em si, por mais pequenas que sejam, podem levar meses, sabe? Por exemplo, achar uma jurisdição boa para ter uma conta bancária. Isso é fácil. Com uma semana no Google, obcecado, você vai aprender um monte de coisa, você vai achar uma lista dos países lá onde bate para você, sabe? Mas achar um banco que vai abrir uma conta para você, na situação que você está, e talvez você não esteja disposto a ir pessoalmente naquele lugar, talvez eles não abram conta para o seu passaporte, sabe? E daí você vai perceber que aquele país ali não é ideal, você vai procurar outro, é outra coisa. E isso demora tempo, cara, demora meses, demora anos, sabe? É uma coisa que você está sempre buscando ali as pequenas melhoras que você pode fazer, sabe? O que você está fazendo que é correto hoje, daqui a 5 anos talvez mude uma lei, mude uma coisa, apareça uma oportunidade melhor em outro lugar, seja mais interessante para você. Então, para mim, é uma coisa perpétua, que não dá, e você não pode deixar isso gerar ansiedade, assim, do tipo, nossa, estou fazendo as coisas erradas hoje e preciso fazer certo o mais rápido possível. Não é exatamente assim que funciona. A outra coisa é, requer recursos, sabe? É você organizar e ir a fundo nisso, porque você vai ter que gastar dinheiro com... Principalmente quando você começa a falar de segundo passaporte, de residência em outros países, de viajar mesmo, sabe? Você tem que ter dinheiro, se você é um viajante perpétuo, você tem que ter dinheiro para viajar, sabe? Não, acho que aqui, falar isso no podcast Nômade é meio redundante, né? Porque uma boa parte da audiência já vive assim, né? Mas, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa genealógica para saber se você tem direito a um segundo passaporte, sabe? Isso demanda tempo, isso demanda dinheiro de ir atrás de documentos, sabe? E consultar advogados, consultar, enfim, o tempo também de pesquisar tudo. Se você vai comprar um segundo passaporte, você pode desembolsar aí 100 mil, 500 mil dólares, sabe? Tipo,
uhum.
Então, é uma coisa assim que demanda recursos e nem tudo precisa fazer sentido para a situação que você está no momento, sabe? Talvez ter um segundo passaporte no momento que eu me encontre, que você se encontre, seja uma coisa que é menos prioridade. Embora seja uma coisa que seria muito... Em questão de paz de espírito, seria muito legal ter, mas talvez esteja fora da realidade agora, sabe? Então, vou me concentrar em organizar, tipo, residência, outras coisas, e essa flag, digamos assim, ela fica para outro momento, um momento que faça sentido.
Deixa eu te perguntar uma coisa. No caso, assim, a desvantagem, ela não seria necessariamente de começar a utilizar a flag theory nas nossas vidas, mas o momento de transição, né? O custo de tempo e até de dinheiro que a gente precisaria ter para começar realmente a ter um pouco mais de segurança econômica, financeira e habitacional, vamos botar dessa forma. Então, a desvantagem é mais na transição, poderia sintetizar dessa forma.
Também, cara. Tem a questão também, por exemplo, de local físico, sabe? A maioria das pessoas não são nômades. Então, se você é uma pessoa que trabalha em escritório, tem seu emprego fixo, recebe seu salário, mora em, sei lá, em Recife, em São Paulo, e você escuta seu Flag Theory, é muito longe da realidade que você tá, sabe? Porque, sim, você pode fazer uma coisa ou outra, você pode colocar dinheiro numa conta exterior, você pode procurar investimentos diferentes, mas talvez você não consiga uma residência em outro país porque você mora no Brasil, sabe? A sua realidade é aquela, você mora naquele lugar, sabe? Você não viaja, você não vive viajando. Então, eu diria que essa seria a coisa mais complicada desse aspecto é que Flag Theory assume que você é um viajante perpétuo, que você está disposto a estar pulando de lugares em lugares, sabe? Ou de viver em locais específicos, se você for pensar na questão de residência fiscal, etc. Porque cada país tem sua lei de como eles julgam residentes fiscais, etc. E você precisa cumprir com isso. Alguns países, por exemplo, pedem que você passe 6 meses por ano, sabe? Para você não perder seu status de residente fiscal. Então, você tem que organizar sua vida ao redor daquilo. E assim vai, sabe? Então tem coisas que podem gerar esses problemas. Mas, novamente, isso vai muito do contexto do que você está fazendo. Por exemplo, se eu tiro minha residência do Brasil, eu não posso ter mais nada no Brasil. Eu não posso ter mais conta bancária, não posso ter mais empresa. Para fins brasileiros, é quase como se eu fosse um estrangeiro, né? Nessa questão. Eu ainda sou cidadão, ainda tenho passaporte. Renovar meu passaporte não muda nada. Eu tenho os mesmos direitos, eu posso voltar lá no Brasil. Mas para eu abrir uma empresa com meu CPF marcado como não residente, é complicado, sabe? Bancos não vão geralmente não aceitam quem não é residente fiscal do Brasil, tá? Eles, é muito trabalho, muita burocracia para eles terem conta para as pessoas. E você pode até ter conta, mas ela vai custar uma taxa de manutenção aí mensal absurda, sabe? Então, esse é o tipo de coisa que você vai encontrar. Você vai encontrar trade-offs, decisões que você tem que fazer. Tipo, eu quero isso aqui, mas isso aqui vai vir ao custo disso aqui, sabe?
Entendi, entendi. Fez muito sentido, de fato, né? Você tem que acabar abrindo mão de certas coisas, né? Entendi.
Exatamente.
Cara, e indo agora para uma pergunta que eu vou colocar até de forma ingênua, né? Porque eu acho que a resposta não é exatamente o que a pergunta exige, né? Cara, a Flight Theory, ela vai de encontro com legislações pelo mundo?
Cara, isso é uma coisa, quando você fala sobre offshore banking e contas no exterior, Suíça e tal, as pessoas elas já ficam tipo, meio assim, como se estivesse fazendo, enfim, como se a natureza disso fosse ilegal, errada, sabe? Essa geralmente é a reação perceptível, sabe? Quem coloca no banco dinheiro em conta na Suíça é político, sabe? É quem tá roubando a Petrobras. Tem esse estigma ao redor desse assunto. Parar de declarar seu imposto de renda é muito fácil. Você pode parar aí, sabe, de declarar, enfiar seu dinheiro debaixo do colchão e você vê no que tá aí, sabe? Mas Flectivity não é sobre isso. Flectivity é justamente sobre como eu faço as decisões melhores, sabe? Como eu organizo minha vida ao redor, pensando nesses pilares, assim, de forma correta, sabe? De forma legal, entender e volta para o que eu falei, de que você tem que entender um pouco da parte jurídica, da parte fiscal, da parte financeira, para poder combinar tudo isso e não ir de encontro, enfim, a nenhuma legislação, porque isso é justamente contraprodutivo. O que a Flectory busca maximizar é a sua liberdade, a sua opcionalidade, sabe? A sua tranquilidade. E se você está quebrando alguma lei, você não está tendo nenhuma dessas coisas, sabe? Pelo contrário, você está se colocando em mais risco do que se não estivesse fazendo nada. Então, para mim, isso é contraprodutivo. O que você tem que ver é você minimize esses riscos, sabe? Onde você não vá de encontro à legislação, sabe? Onde você literalmente tenha mais liberdade, paz de espírito, sabe? De que você está fazendo as coisas o mais simples possível, sabe? Que ninguém vai vir te incomodar, porque você tá amarradinho ali no que você montou, na estrutura que você montou. Quais são as leis dos países onde eu estou fazendo negócio, onde eu estou vivendo, onde eu sou cidadão? Quais são minhas obrigações? Como eu posso mexer de forma eficiente nessas coisas? Sabe? Quais são os mecanismos jurídicos que estão à minha disposição, jurídicos, fiscais, financeiros, que eu posso usar a meu favor? Sabe? Essa é a mentalidade. Se você está fazendo alguma coisa errada pela lei, você realmente está fazendo uma coisa errada, porque não é para ser assim, sabe?
Muito bom, cara, muito bom. E existem países que aparentemente são mais receptivos à Flag Theory? Eu acredito que isso acaba sendo a mesma pergunta que eu perguntei anteriormente, só que de uma outra forma, né?
Cara, os mais infames, assim, onde você... E aí depende de qual pilar você está falando, sabe? Por exemplo... Quando você pensa no pilar de passaporte, do seu contexto sendo brasileiro, certos países europeus são os mais receptivos, porque você pode ter um ancestral, onde o processo ali vai ser alguns anos, você passa ali, etc. Ou talvez, se você for morar naquele país um tempo, alguns meses, você consegue uma segunda cidadania por ancestralidade, sabe? Mas se você for um sírio, sabe, que não tem ancestralidade, esses países vão ser muito menos receptivos. Entende? Então depende do seu contexto também. E de qual pilar você está falando. Na questão de residência fiscal, existem os infames paraísos fiscais, né? Você pensa em Mônaco, nas Ilhas do Caribe, etc., que são países notórios por não taxar principalmente o dinheiro que você faz fora deles, sabe? Nem todo país que não taxa o dinheiro que você faz fora do país é um paraíso fiscal, mas quase todos os paraísos fiscais não taxam o que você faz fora deles, sabe? Ou taxam uma coisa mais insignificante, digamos assim. Então, existem países que... Existem, não. Todos os países, eles pensam no... Quando você está legislando, sabe? Em uma coisa. O quanto eu preciso de investimento externo, sabe? E eu deveria fazer isso mais fácil ou mais difícil no momento. Então, você pega países, por exemplo, como países emergentes, geralmente eles vão ser mais receptivos. É mais fácil você chegar lá, tem facilidades na lei para investidores externos, sabe, né? Para você chegar e colocar seu dinheiro lá, para você chegar e, enfim, obter um visto, se você traz uma certa quantia de dinheiro. Por exemplo, Portugal, na Europa, é notório por ser mais fácil você conseguir se estabelecer lá, sabe, tendo a quantia certa, você consegue Existe lá o visto de não residente habitual, que basicamente é um visto de que permite viver no país, mas que é feito para as pessoas que vivem só um pouquinho de tempo no país, sabe? E passam outro tempo viajando, onde requer que você esteja no país algo como, acho que é um mês no ano, uma coisa assim, para você manter seu status, traga uma certa quantia, né? Custa, tem um processo para você ser classificado assim, e pelos primeiros X anos você vai ser taxado, sabe? Uma quantia lá do dinheiro que você faz, que é muito menor do que os países europeus, sabe? O Paraguai, por exemplo, ali de lá do Brasil, ele não te classifica como residente fiscal caso você só faça dinheiro de fora, sabe? Qualquer dinheiro que você faz de fora no Paraguai não é taxado lá, é tax-free.
Até real? Real também?
Se você mora lá, sim. Se você é residente de lá, sim. Qualquer coisa que você faz fora do Paraguai, como residente paraguaio, não é taxada lá, entende? Mais recentemente aqui, a Indonésia, eles passaram uma lei ano passado, onde quem vira residente pelos primeiros 4 anos, você não paga imposto em dinheiro que é feito de fora, sabe? Então, muitos países têm essas facilidades. Não são coisas muito óbvias, às vezes. Você tem que saber onde procurar, sabe? Você tem que ficar de olho na mudança dessas leis, nos momentos, etc. Mas, de forma geral, mercados emergentes, eles são até bem mais receptivos, sabe? Se você for para uma Austrália da vida, uma Alemanha, sabe? Eles não precisam muito de investimento externo, sabe? De economias fortes, etc. Eles vão ser mais rígidos com essa parte da lei. Mesma coisa do passaporte. Por que que a Itália, esse país da Europa, fazem, entre aspas, assim, tão fácil você pegar um passaporte por ancestralidade? Porque esses países, o demográfico é de mais gente velha, eles precisam de gente nova, sabe? Eles precisam de gente nova trabalhando, pagando imposto, fazendo a economia girar, sabe? E o demográfico, a natalidade, não bate, sabe? E a Itália é engraçado, que você consegue quase que time as leis, né? Eles mudam a lei de nacionalidade mais frequentemente assim do que eu mudo de escova de dente. E você meio consegue time com a taxa de natalidade, sabe? Se tá subindo, descendo, eles vão lá, mudam a lei para naturalizar mais gente, etc. É uma coisa meio maluca, assim. Mas isso é uma coisa que as pessoas não fazem muito essa conexão. O país, ele tem que ser, ele é gerido com essa realidade no qual eles precisam arrecadar, para arrecadar eles precisam atrair pessoas, para atrair pessoas eles precisam fazer as coisas serem atrativas, sabe? Por que é que eu vou sair de onde eu tô para outro lugar se não é mais atrativo? E seja o que for, seja se eu esteja falando de investimentos, seja se eu esteja falando de lei de nacionalidade, sabe? De segundo passaporte, de residência, o que é que seja. Eu posso citar aqui infinitos exemplos, sabe? A Estônia, país geladíssimo sabe, do norte da Europa, é tudo digital, sabe? Eles acabaram com a burocracia do país. Duas coisas só que você não consegue fazer com o seu cartão de residente da Estônia, né, digital, que é comprar imóvel e vender imóvel e casar. Eles falaram que se você pudesse fazer isso via internet, ia ser muito louco. Você tinha uma briga e fazia um divórcio ali online mesmo, depois casava de novo, ficava comprando e vendendo casa assim o dia inteiro.
Casamento não é bagunça, não.
Exatamente. Mas justamente porque eles precisam de gente, sabe? Então eles tornam as coisas mais fáceis para você vir lá, abrir sua empresa, contratar lá, sabe? Contratar gente de fora, pagar impostos lá, sabe? Usar da infraestrutura do jurídica, fiscal do país, bancária, sabe? Para fazer negócio. Porque isso traz dinheiro, isso traz desenvolvimento para o país, isso traz oportunidade, isso traz melhorias para a população, sabe? Quando você traz uma empresa do exterior para aquele país, contrata 2, 3 pessoas ali locais que estavam sem emprego, sabe? Isso é bom, isso é positivo, sabe? E no momento que a Estônia tiver acertada, que eles estiverem satisfeitos, tipo, não, tá legal aqui, a gente tá no balanço, eles vão mudar essa lei e a Estônia não vai ser mais o lugar mais atrativo para fazer isso. Mas até outro lugar que tá nesse momento, sabe? Então, tipo, é uma coisa de estar muito ligado no, na, nas oportunidades do momento, sabe? O que você lê em livros, geralmente, talvez já seja desatualizado. Você tem que estar de olho nos jornais e tudo para você entender como as coisas estão mudando nesse cenário mais global.
Bem colocado. Perfeito, cara, perfeito. Não, não só a Estônia, né? Montenegro também, Grécia também eu vi, acho que a Ilha da Madeira. O mundo parece que está começando a entender um pouco mais essa movimentação e facilitando, né? Alguns países. Mas, por outro lado, temos também os países que tentam dificultar, né? Por exemplo, a França, por exemplo, ela evita muito que você mude o teu endereço fiscal, né? Tem esse outro lado também.
Sim, eles vão atrás, eles perseguem.
E como é que está o Brasil especificamente? Hoje está mais facilitado para você mudar o teu endereço fiscal? Ou tu acha que isso é só um momento, mas vai dificultar? Qual é a tua perspectiva?
Cara, vamos lá. Você me perguntou anteriormente, eu não cheguei a falar das vantagens específicas do Brasil, né, nesse cenário, mas eu vou falar um pouco delas aqui também, meio que misturar com esse assunto. Nascer brasileiro é uma bênção, cara, porque... Se você não quiser morar no Brasil, eu acredito que é uma bênção, porque o passaporte brasileiro, ele é muito poderoso, ele abre muitas portas pelo mundo, sabe? Tem muitos lugares que você consegue ir sem visto ou com visto online, sabe? É um passaporte altamente poderoso, não chega a ser, claro, no nível de alguns passaportes europeus, etc. Mas o passaporte brasileiro, ele é cobiçado como segundo passaporte por quem quer ter uma segunda nacionalidade, sabe? Geralmente europeus, americanos. Enfim, por essa questão que ele oferece do tipo, você enquanto brasileiro, segundo a lei, né? Claro, um dos problemas do Brasil é a insegurança jurídica, mas há coisas em coisas onde a insegurança jurídica é maior ou menor. Mas pela lei você não pode ser extraditado, sabe? Então é útil isso, sabe? É uma certeza que você tem de que o que quer que aconteça, o Brasil nunca vai te extraditar se você estiver dentro do Brasil, sabe? Se você for um cidadão. Não sei se você acompanhou na mídia, mas aquele executivo da Nissan, o Carlos Noche, brasileiro, que fugiu do Japão, né, estilo James Bond, né,
Dentro de uma mala, não foi,
dentro
cara?
de uma mala, exatamente, passou por Istambul e foi para o Líbano, ele não escolheu o Líbano por acaso, sabe? Ele escolheu o Líbano porque ele é cidadão do Líbano. Ele sabia que o Líbano é um país onde... Enfim, ele tinha os contatos ali e tal, a lei dizia ia ser mais difícil ele ser extraditado, sabe? Ele também é cidadão brasileiro, mas acho que a jornada para chegar no Brasil ia ser muito mais longa, ia chamar mais atenção, sabe? Mas, enfim, e na situação que ele está ali, não estou fazendo julgamento de moral se é certo ou não, que ele fugiu ali do que é que esteja acontecendo com ele no Japão, mas aquele cara tinha três passaportes, ele tinha o passaporte francês, o passaporte libanês e o passaporte brasileiro, sabe? E de repente ele se viu numa situação onde ele estava sendo, eu diria, perseguido pelas autoridades japonesas, sabe? Isso, antes dele fugir, isso tinha sido chamado a atenção por alguns órgãos humanitários, etc. O Japão, ele tem uma taxa de condenação de estrangeiros, não só de estrangeiros, mas assim, no sistema penal como um todo, de 99%, sabe? Então, se você é acusado de alguma coisa, você vai a júri, então as chances não são muito a seu favor, sabe? E ele se viu numa situação onde ele ia estar preso por sei lá quanto tempo, por uma coisa que ele diz não ter feito. E literalmente, se o único passaporte que ele tivesse fosse o francês, ou fosse, sei lá, se ele fosse o japonês, ele estaria ferrado, sabe? Ele poderia até fugir para outro país, ele ia ser extraditado em pouco tempo, sabe? Óbvio, o cara é multibilionário, acho que ele encontraria uma solução na situação independentemente. Mas é um exemplo de como. Da segurança que isso dá até em casos extremos, sabe? Quando você está. Eu não planejo me tornar estar numa situação onde eu preciso pensar nisso, mas é interessante fazer esse exercício de até onde se stretch, sabe? Até onde você pode esticar isso aí.
Entendo, cara. Só lembrando que, assim, aquele caso eu achei muito curioso. Não foi necessariamente no mala, se eu não me engano, foi num case de um baixo, daqueles baixos de orquestra, naquele upright.
Isso.
É.
Era grande demais para passar no raio-X e
Cara, que
passou
história
meio
maluca.
atrasado, assim.
E se encaminhando aqui
Bem
para o final,
engenhoso,
uma
exatamente.
penúltima pergunta, cara. Pessoas que aplicaram a Flag Theory em suas vidas, né? Que vivem hoje norteados pela teoria das bandeiras. Quem são? Onde vivem? O que comem? O que habita? Onde habitam, né? Você hoje é uma dessas pessoas? Você conhece outras pessoas? Fala um pouco dessas pessoas que chegaram nesse nível de esclarecimento econômico, jurídico e habitacional.
Cara, eu conheço pelo menos umas 5 pessoas que vivem isso, sabe? Amigos próximos, assim mesmo. E para mim isso é uma coisa que você chega num certo ponto de ter um patrimônio, etc. E principalmente quando você está viajando, isso é uma coisa que vem quase naturalmente, sabe? Para essas pessoas foi meio que assim. elas tinham dinheiro, sei lá, seus respectivos países, tal, tinha empresas em seus respectivos países. Daí elas começaram a viajar. De repente, eles começaram a se fazer essa mesma pergunta, sabe? Por que é que minha empresa tá lá se eu nem tô naquele país, sabe? Por que é que minha residência tá lá se eu nem visito aquele país? Por que é que meu dinheiro tá lá? E a partir daí, começa essa bola de neve de travar mudanças na sua vida. E cada uma delas é diferente, sabe? Cada um tá num contexto diferente, coisas diferentes da vida, faz coisas diferentes, organiza de forma diferente, sabe? A coisa que eu mais venho trabalhando esse período, esses últimos tempos, pessoalmente, a pandemia dificultou bastante resolver isso, sabe? Uma coisa que eu já era para ter resolvido há mais de um ano é minha residência, sabe? No momento eu sou meio que uma linha cinza, assim, onde eu já tô há tempo suficiente fora do Brasil para a lei dizer que eu perdi minha residência fiscal, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu não consigo viajar para os países que eu quero estabelecer residência, sabe? Por causa da pandemia, tudo. Então, tipo, eu tô meio que numa zona assim, desconfortável, sabe? Tipo, meu, esperando as fronteiras abrirem aí para trazer um pouco mais de segurança jurídica para minha vida, sabe? E essas pessoas também, elas eram mudanças parecidas. Eu tenho amigos que tinham. Empresa, dinheiro, tudo em um país da Europa, eram europeus, sabe, nascido, crescidos ali, começaram a viajar e de repente colocaram a empresa em Singapura, se mudaram para residência fiscal em Portugal, investimentos agora tá em outro país, sabe? E enfim, organizaram essas coisas de forma como eles viram que fazia sentido para eles. Tem amigos que brasileiros ainda que decidiram ficar no Brasil, que a residência fiscal no Brasil era interessante, sabe, para a situação que eles estavam, pro tipo de patrimônio, de renda que eles tinham e pesquisaram, tipo, não, aqui é o melhor lugar mesmo onde está, vamos deixar aqui, enfim, e organizaram outras partes de onde investir, onde, enfim, onde fazer o dinheiro render mais, onde é mais seguro. E não tem receita de bolo, sabe? Eu posso passar o tempo inteiro aqui falando de jurisdições, sabe? Como Singapura é ótimo para empresas, como Wyoming é ótimo para incorporar empresas a baixo custo, sabe? E reduzir impostos. Como a Estônia é legal com o processo de residência virtual deles, sabe? Como o Paraguai é legal para estabelecer residência, como a Indonésia, como, enfim. Mas a verdade é que cada pessoa está num contexto diferente, que é coisa diferente, sabe? Talvez você não esteja disposto a passar 6 meses em outro continente para baixar 5% do seu imposto de renda, sabe? Talvez é exatamente essas coisas que você tem que colocar na balança, sabe? Se faz sentido ou não. Ou talvez tenha um país perto de você que você, tipo, não, vou me mudar para lá, passar X tempo que eles me pedem lá para manter tudo na legalidade. E vou passar o resto do meu tempo viajando, vou passar o resto do meu tempo pulando de país em país, sabe? A verdade é do your own research, faça a sua própria pesquisa do que pode funcionar, pode não funcionar para você e do que você deseja para sua vida. E a partir do que você pensa, do que é que você quer do seu estilo de vida, sabe? De onde vai vir sua renda? Você quer trabalhar para empresa de fora ou você quer trabalhar para empresa do Brasil? Você quer morar no Brasil ou você quer viver viajando? Você quer morar na Europa, sabe? Esse tipo de coisa. E a partir do que você quer, é que você consegue pensar em como organizar essas coisas da forma mais eficiente possível, se assim você desejar, para maximizar a sua liberdade e sua tranquilidade.
Muito bem, cara, muito bem. E agora, te ouvindo falar, fico pensando, talvez você pudesse pensar no futuro numa capacitação para outras pessoas, auxiliar outras pessoas, uma mentoria, quem sabe, um curso aí que ajudasse outras pessoas que queiram chegar nesse nível de esclarecimento habitacional, jurídico e econômico. E esta é a última pergunta que eu deixo para você, cara. As pessoas que queiram continuar essa conversa que nós estamos tendo aqui com você, onde elas podem me encontrar?
Tem o meu blog, lenilson.me, onde você pode ver um pouco das minhas escritas. Eu tô no Twitter também, @lenilsonjr_, no Instagram, @lenilsonjr, e no Telegram também, @lenilsonjr. Então, quem quiser bater papo, pode só mandar DM, mensagem, qualquer uma dessas coisas que eu tô por lá. E eu adoro discutir o assunto, adoro saber mais. Nada disso aqui é conselho financeiro, jurídico, que isso fique bem claro. E quem sabe aí não sai uma capacitação, um livro, cara, um uma consultoria, sabe? Quem sabe aí.
Muito bom, cara. Então, te agradeço demais por esse tempo que você cedeu aqui gentilmente para mim e para os ouvintes. Te desejo uma ótima semana e te espero em outros papo cabeça da vida nômade.
Valeu, valeu, Heitor. Eu que agradeço o convite e fico à disposição aí. Espero que eu tenha falado tenha sido útil.
E lá se foi mais um episódio do Podcast Nômade. Eu lembrei agora que eu já gravei o final padrão. É isso, cara, já foi.
Beleza, cara. Foi mais rápido que eu pensei.
E lá se foi mais um episódio do Podcast Nômade. Eu agradeço demais para você que escutou até o final. E lembrando sempre, se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão ou contribuição, pode me escrever no Gmail, podcastnomade@gmail.com, e também nas minhas redes sociais, que é o @alvescontato, Alves com H, e também @nomadesfero. Eu estarei lá de braços abertos para receber todos vocês. Lembrando que, se você está escutando no Spotify, não esqueça de seguir, ou se você está escutando no iTunes, não esqueça de dar as 5 estrelas, porque isso aumenta o engajamento do podcast e o Podcast Nômade tende a ficar mais relevante nesses agregadores de podcast. Quero agradecer a todas as pessoas que me escutam semanalmente e também as pessoas que me apoiam financeiramente na campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. E se você sente que aprende algo com esse podcast, considere virar meu patrão ou minha patroa entrando em apoia.se/podcastnomade e deixar lá o teu carinho financeiro, porque isso me ajuda por demais. Agora sim, para quem escutou até o final do episódio, um cheiro e a gente se vê na próxima segunda-feira, de 6 horas da manhã, horário de Brasília. Até lá, tchau!
Você ouviu uma edição fonohouse.com.